Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade ao que vem sendo. Deus vem falando conosco. Deus vem falando conosco. Amém? O que que nós falamos hoje à tarde, na última reunião? O que que você acha que Deus falou conosco na última reunião? Quem sabe? Como? A volta de Cristo, o que mais? Hã? Consciência, a volta de Cristo, só isso? Então foi rápido, não foi? Hã? Entrar na arca. Entrar na arca. Assim, você podia explicar para nós alguma coisa mais, Pi? Pega o microfone e explica para nós. O que que você ouviu falar de tarde aqui? Entrou na arca, consciência, o que mais? A volta de Cristo. Não pode ser só isso. A gente, né, não é possível que tenha sido só isso. Mas alguma coisa, conta a história para nós, alguma coisa.
Bem, o senhor começou falando sobre a gente adquirir o ponto de vista de Deus. É. A gente ter a consciência de Deus. E também de a gente se preocupar com a volta de Cristo.
É, preocupar com a volta de Cristo. Nós temos que nos preocuparmos com isso?
Tem.
Tem?
Tem.
Por que você acha que tem?
Ah, porque se a gente não se preocupar, qual o intuito de a gente estar aqui, então? A gente está aqui porque a gente quer adquirir a salvação.
É. Nós corremos o risco dele voltar.
E da gente não.
E a gente está
na arca.
E nós estarmos fora da arca. Então essa tem que ser a nossa preocupação,
sim,
né?
Isso.
Então a gente precisa saber muita coisa a respeito dessa hora.
Conhecer, certo? Cristo.
Então tem aquela parábola das virgens nécias e das virgens prudentes, que as virgens prudentes estavam acordadas, atentas, e as outras dormindo. Quem estava dormindo foi pego de surpresa. Quem estava acordado, quando veio, o Senhor, as virgens estavam acordadas, não foram pegas de surpresa. Está certo? Então, é preciso preocupar com os dias que nós estamos vivendo? Será que nós temos que fazer alguma coisa?
Tem.
Tem. Eu creio que sim, né? Porque
sim.
Nós temos que fazer alguma coisa. O que poderia ser feito? Uma das coisas que poderia ser feita, no meu modo de entender, tomar conhecimento. Colocar azeite na vasilha. Ficar acordado, aceso, atento. Não ficar dormindo. Esse dormindo aí seria preocupado com as coisas, né, envolvido tanto com as coisas que esquece. Quando você acordar, já passou a hora. Quando você acordar, já não tem mais tempo. Então, Deus falou conosco, agora de tarde, a respeito dos últimos dias, que foi a vinda de Cristo, a consciência, porque agora eu acho que não tem mais tempo, nós não temos mais tempo, sabe, para ficar desenhando as coisas, não tem mais tempo de ficar pegando no chamando cada um, sentando no colo, para poder explicar para ele. Nós não estamos tendo mais tempo para isso. Então nós estamos chamando a atenção da sua consciência. Presta atenção, você vai nos ajudar. Você vai nos ajudar. É? Eu creio que se nós todos unirmos as nossas forças, havia cinco virgens acordadas. Não era só uma. Então eu acho que quando um jovem pode ajudar o outro. Normalmente aqui você, cada um tem o seu amigo aí perto. A pessoa que você conhece, que você conversa mais. Fala dos dias em que nós estamos vivendo, comenta, conversa, gasta um pouquinho de tempo falando dos últimos dias. Nós temos muita coisa, nós teríamos muita coisa para mostrar para vocês, que os últimos dias estão aí, batendo a nossa porta. Né? Alguma coisa você precisa fazer, você precisa fazer. Nós não, ninguém vai buscar Deus para o outro, nós não vamos fazer isso. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 2. Versículo 28. Dairel está aí ou não? Dairel, está não? Se tiver no jeito aí. Viu? Daniel capítulo 2, versículo 28.
Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos.
Presta atenção, ela vai ler.
Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos.
Ele, o qual o quê?
O qual revela os segredos. Isso. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo... E eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro.
Então, para aí um pouquinho. Então ele estava ali falando de uma coisa, versículo 28, Leia assim. O que há de ser no fim? O que há de ser no fim? O que vai acontecer? Não era para aqueles dias deles. Então Deus deu um sonho já, naquele tempo, o tempo de Daniel, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, Deus já estava preocupado em nos mostrar como seria o quê? O fim. Agora presta atenção se... E aqui não vai mostrar para nós o fim. O que que fala aí? Fala de uma estátua. Uma estátua. Aí a estátua tem uma cabeça. Né? Mais ou menos isso. A cabeça da estátua. Ouro. O que mais? Prata, quadril, mais ou menos isso aqui, assim, né? Um, dois, três, bronze, hã? A perna, ferro. Ferro, barro. Então nós temos ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro. Tá bem? Você já viu falar nisso aí? Se alguma vez você entendeu isso aí? Explica lá para nós. Hã? Vai lá, conta para nós o que que significa isso. Vai lá, Davi. Vai. Paulinha, você já ouviu falar sobre isso? Explica para nós lá. Não? Pois é. Se vocês já ouviram falar, devia lembrar. Vocês já ouviram falar daquilo lá? Explica para nós lá. Vai lá. Vai lá e mostra lá, ué. Não? Não, tudo. Cadê o microfone? Aqui lá está mostrando exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo com governo de Deus ou governo do mundo? De Deus ou do mundo?
Do mundo.
Do mundo. Então, vai lá.
Bem, faz muito tempo que eu escutei essa...
Mas você guardou,
sobre
né?
Isso, sobre isso. Guardei mais ou menos. Ah. Vieram muitas outras palavras. Mas o ouro, quando eu escutei uma pregação, falava que a cabeça de ouro significava o governo dos tempos de hoje, dos últimos tempos, que é o dinheiro, tudo, essas coisas assim, né? Inrelacionadas. As outras coisas eu não me lembro bem, prata, bronze e ferro. Eu lembro bem do ferro, misturado com barro, que é, significa que nos últimos tempos vai estar tudo misturado. Ninguém sabe o que quem é, por exemplo, cristão, ninguém sabe o que é filho do diabo, ninguém sabe o que é o quê, está tudo misturado. Isso, né?
Entendeu? Entendeu? O que ele falou? Hã? O que ele falou? Nada?
Amém.
Falou nada? Liga para ela.
A explicação que eu conheço é a que está escrita aqui. Que o governo, inicialmente, de Nabucodonosor era de ouro, quer dizer que ele conseguia dominar todo mundo. O domínio dele era bem forte sobre, como está escrito aqui, onde tinha gente, ele dominava. E depois os governos foram perdendo a força sobre os governados. Cada vez foi ficando mais fraco o domínio do rei, dos governadores, sobre o povo. Aí o pé de ferro com barro, eu me lembro que era a igreja querendo se misturar com o mundo, só porque eu não entendo assim, a relação disso com o governo sobre os homens do mundo, assim, eu não entendo. Eu lembro que alguém me explicou que o barro é os filhos de Deus e o ferro os do diabo. E aí a igreja ia querer misturar as coisas. Só que eu não sei relacionar com o resto do corpo. Assim.
Tá bem. Vamos dizer assim, a gente sabe a reza, mas não sabe esparramar na cara, né? Às vezes a gente sabe... Segura, por favor, filho. Então é o seguinte. Não sei se vocês podem observar que hoje o governo não tem força. O governo não tem força. Você põe ali uma lei, a pessoa não acata, não obedece a lei. Certo? Vocês estão vendo aí, as pessoas roubam, matam, aprontam, fica tudo por isso mesmo. Por quê? Porque não tem força, não tem autoridade. Lá na Indonésia, esse dia o caboclo que entrou com a cocaína lá, morreu. Foi morto. Lá ainda se tem alguma força. Pena de morte. Nessa área eles estão tendo força, em outras áreas estão com dificuldades. A Rússia, a China, Estados Unidos, de um modo geral, você pode observar que o governo do mundo está perdendo a força. A economia, ninguém mais consegue controlar direito. Ninguém consegue, agora recentemente ouvindo falar, a respeito de doenças, como chagas, que não era para estar nos Estados Unidos essa doença, porque era uma doença relacionada com o lugar onde tinha... casa de pau a pique, aquela coisa toda, né? Tinha aquela, onde permitia o barbeiro permanecer ali, tinha doença. Lá nos Estados Unidos não tem esse tipo de casa, não tem, não era para que a doença estivesse lá. Como que a doença foi parar lá? No tempo que a doença surgiu, dificilmente uma pessoa sairia aqui do Brasil e ia para os Estados Unidos. Hoje vai e volta como se estivesse pegando ônibus aqui, concorda? Toda hora está saindo gente para os Estados Unidos, acabou essa distância entre as nações, não existe mais. Então, a doença vai, a doença vem com a maior facilidade, porque ela vai através do sangue. Então lá, alguém contaminado pela doença de Chagas, doou sangue não sei para quem, e etc. Eu ouvi um comentário da quantidade de pessoas contaminadas com a doença de Chagas nos Estados Unidos, e eles não têm assim, uma experiência como o Brasil tem no tratamento da doença. Eles estão encontrando dificuldades. Quer dizer, o governo, por mais forte, por mais poderoso que ele seja, ele vai se enfraquecendo em relação aos problemas. Tinha pouca gente na Terra, pouquíssima. Esse governo aqui, ó, ele era forte, dominava tudo e pronto, acabou. Vocês lembram quando Nabucodonosor fez uma estátua e disse o seguinte: todos os dias, tal hora, se assim, quando a trombeta tocasse, todo mundo tinha que se prostrar olhando para aquela estátua. E todo mundo cumpria. Sadraque, Mesaque, Abednego, não cumpriram. Foram parar aonde? Na fornalha. Três pessoas não obedeceram, foram para a fornalha. Hoje o governo tem condições de nos punir pelo que a gente não obedece? Não é? Hoje o governo tem condição de nos punir? Dá para ler, filha. Pelo que nós não obedecemos?
Não. As leis não permitem. Você vê, igual esse cara aí que foi morto lá em... Onde mesmo?
Na Indonésia.
Na Indonésia, quase nasceu de televisão. É brasileiro e a presidenta daqui querendo mudar as leis de lá para defender o cara que é bandido. Tipo,
é. O certo é que o governo de lá...
Que utilidade ele tem para a gente?
O governo de lá não aceitou. A força do governo daqui, ela não tem...
Aí por que o povo não obedece o governo? Porque o governo não dá confiança, não passa confiança para o povo.
Então, vamos reforçar a pergunta que eu fiz. O governo, o nosso governo, tem condição de nos punir?
Não.
Não tem. Falta o quê? Falta estrutura, falta polícia, falta... presídios. Não adianta passar a maioridade penal de 18 para 16 anos. Porque se fizer isso, muita gente vai ser presa. E vai faltar presídio, não tem onde pôr. Então o governo sabe disso. E ele prefere, então, deixar o pessoal na rua roubando, porque, pelo menos, ninguém pode falar mal do governo, ele não tem 18 anos ainda. Por que que vocês acham que não passou para 16 até agora? Foi porque... Não, você pode ter certeza que o governo sabe disso, e ele não... O governo, o Senado, todo mundo ali é uma cambada... Sabe? É um amarrado no rabo do outro. Ali, ó, comprado ali, aquele negócio ali é um trem horroroso. Não vota a maioridade, não vota, não muda isso não. Por que não muda? Se mudar hoje, amanhã, quantos não estarão sendo levados para o presídio? Qual presídio? Aonde tem presídio? Os nossos presídios estão... Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, não é coisa que você fala, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Tem. Tem sim. Nós estamos vivendo o fim, só que nós às vezes não estamos olhando, não estamos observando. O fim chegando, aí a coisa acontecendo, e a gente achando que está normal, né, filho? Comendo unha, etc. Né? Mas, esse dia eu estava ouvindo uma reportagem, tem presídio no Brasil com três, com a capacidade dele superada em 3 vezes. Tem presídio com 50% a mais de presidiários e tem presídio com 3 vezes a mais o número de presidiários. Aí muda a maioridade. Todo mundo está querendo, precisa mudar a maioridade. Precisa mudar, passar para 16 anos. Porque os 16 e 18, todo mundo está aí, está vendo aí os problemas que estão acontecendo. Mas se mudar, só no Brasil aí, né, só, assim, na hora, vai botar mais de 1 milhão de jovens na cadeia. Nós estamos com 200 e tantos milhões no Brasil, eu acho que 1 milhão de jovens vai para a cadeia. Né? O que que precisa fazer? Presídio. Aí você não sabe se faz primeiro. Tratamento de água, presídio, hidrelétrica, porque os rios estão secando. O que que faz? Hã? Escola, hospital, estrada. Você não sabe o que você faz primeiro. Você acha que eles vão mudar essa idade? Eles vão mudar isso agora? Eles vão dizer, ó, prioridade a água. Prioridade? O que mais? A energia? O lixo? As ruas estão ficando, os bairros estão, pega o jornal em Anguera, você vai lá, não sei quantas toneladas de lixo tiraram das cidades, põe aonde? Aí chama o caboclo lá, da prefeitura, coitado, está perdidinho. Aí ele diz que tem que fazer uma forma de reciclar esse lixo urgente, e vai entrar com um projeto. Aí quando entrar com o projeto, que foi votado o projeto, que não sei o quê, não sei o quê, nós já estamos atolados de lixo. Tem aqui, ó. Gente, isso sem contar a dengue, a chikungunya, o ebola. Ebola. Que a gente pensa que é bola, não é bola nada. É vírus. Não é não? O governo está perdendo a força. O governo está perdendo a força. Por que que esse aqui era forte? Pouquíssima gente, pouquíssimos problemas, ele podia até inventar. Onde tivesse gente, era pouquíssima gente, ele dominava. Então, o governo dele era forte. Ele era forte, o governo dele era forte. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, seu peito, seus braços de prata, etc, etc. Tu, ó rei, versículo 37. Acompanha aí. Lê para mim, por favor. Tu, ó rei.
Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade.
Interessante. Quem que deu o reino para ele? Hã? Quem que deu o reino para Dilma? Hã? Quem que deu o reino para Nabucodonosor? Hã? E para Dilma? Certo? Deus que deu. Toda autoridade que existe foi instituída por Deus. Se tem um delegado ali, aquela autoridade dele foi instituída por Deus. Deus instituiu toda a autoridade. O pai tem autoridade sobre o filho. Quem deu essa autoridade? O pai. Deus. Agora, se a pessoa desempenha bem o trabalho dele, aí já é outra coisa. Se ele é desonesto, corrupto, bem, Deus deu poder para o pai, mas se o pai não der exemplo, se o pai não for honesto, se o pai não for responsável, ele vai ter autoridade sobre o filho? Não vai. Então toda autoridade é instituída por Deus, mas se a gente não for prudente, não for obediente a Deus, nós não vamos desempenhar a autoridade que Deus nos deu de forma agradável. Esse aqui conseguiu. Não digo 100%, mas ele conseguiu um excelente percentual, de tal maneira que Deus considerou ouro. Então, quantos anos Nabucodonosor não passou com aquele povo, todo mundo direitinho, dormindo na hora certa, levantando na hora certa, ninguém roubava, ninguém matava, ninguém prostituía, cada um fazendo o que tinha que fazer, então não tinha problema. Aonde que não tinha problema? Lá no reino de quem? Nabucodonosor. Agora, e aqui, o que aconteceu? Vocês mesmos respondem para mim. O que aconteceu aqui? Diminui a capacidade do rei, aumenta os problemas, e a pessoa perdeu a autoridade. Ele perdeu a autoridade. Terceiro, a mesma coisa? A mesma coisa. Foi caindo. Caindo, caindo, até chegar nos nossos dias. Nós estamos aqui ou aqui? No 4 ou no 5? Vocês acham que nós já estamos bem aqui no pé? Nós estamos no pé. Eu também acredito que nós estamos no pé. Significa que o governo não está tendo nenhuma autoridade. O governo não está tendo nenhuma autoridade mais sobre o homem, sobre o povo. Quais são os problemas? Vamos lá. Ajuda? Como? Mas o primeiro problema não é esse. O maior problema da Terra hoje. Qual é? Qual o maior problema da Terra hoje? Vou fazer uma escala aqui em cima. Fazer uma escala aqui em cima para dar para todo mundo ver, né? Porque vai ficar por cima aí da... Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Ou não? Qual era a população do Brasil em 1500? Que, assim, ó, se você ficar aqui no WhatsApp ali e tal, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não pensa. Você não está vendo as coisas acontecerem, você não está vendo nada. Você está ali, igual bobo. Ali. Aí quando você vê o pau cair a folha, você. Uai, o que foi? Caiu? O que caiu? O pau ou a folha? Né? Tá. E você vai ficar ali, você vai pegar o. Você vai ser pego totalmente de surpresa. Tudo com o cabelinho para cima. O que mais? E o diabo veio e as coisas vieram e aconteceram. E você não viu. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vi, eu fui pesquisar, eu fui olhar, eu fui ver. E foi... Você ouviu essa palavra 10 anos atrás e ficou por isso mesmo. Você não quis entender, você não quis lá olhar nas escrituras, você não interessou, nenhum de vocês interessaram. Ficou por isso mesmo. A gente só faz aquilo que a gente acredita, a gente só faz aquilo que a gente quer. O Brasil foi descoberto em 1500, foi? Será que foi? Nós estamos falando que não descobriram até hoje. Então, 1500, qual era a população do Brasil? Quanto? Zero? Ou não? Quanto? Ainda é gente. É, uai. Índio é outra nação. É outro povo, vocês sabiam? É. O Brasil tem tantos brasileiros e tantos índios. É uma outra nação. É um outro povo. A nação indígena. O povo indígena. Até hoje você precisa respeitar lá o lugar onde o índio mora. Então a gente não considera os índios. Não considera os índios. População? Zero. Vou botar aqui. Em 1970. Por que que eu ponho em 1970? É, vocês ouviram isso aqui, né? Vocês ouviram isso aqui. Eu ponho em 1970, por quê? Porque em 1970, todo mundo sabe quantos mil habitantes o Brasil tinha em 1970. Sabe, filha? Não? Quantos anos você... Não precisa falar, não. Não. A Copa de 70 Quem lembra da Copa de 70 aqui? Quem nasceu em 1900 e... 1900? Acho que não tem ninguém aqui que nasceu. Então, eu vou ter que... Quem já ouviu aquela música? Aquela música? 90 milhões em ação, para frente Brasil, meu coração. Vamos todos juntos. A Copa de 70, cantava-se essa música. Vamos para frente Brasil, 90 milhões em ação, para frente Brasil, do meu coração, todos juntos, etc. Tal. Era a música da Copa. Na Copa de 70, a população brasileira tinha 85 milhões de habitantes. Cantava 90 para rimar, 90 milhões em ação. Em 1970, a população do Brasil era 85 milhões. 85 milhões de habitantes. Hoje nós estamos em 2000 e... Qual a população do Brasil hoje? Hã? Não, não é 30 não. É? 200 e quanto? Alguém pode olhar na internet aí que deve ter. Eu falei o Dairel. Não. Eu queria pegar para ver se tinha alguém com celular. Viu? Se não me engano, a população do Brasil hoje está em torno de 210 milhões de habitantes. 210, 215 milhões de habitantes. Mais ou menos. A última vez que eu ouvi falar, estava 202. Mas depois disso, muita gente já trabalhou e... É, mano. E aumentou a população rapidamente, amém? Nós estamos com 200 e mais ou menos 200, vamos botar 210. Vamos botar 210 milhões. 200, 2015, 210 milhões. De 1500 até 1970, quantos habitantes? De 1500 até 1970, 85. Então, gastou 470 anos, presta atenção, gente, gastou 470 anos para atingir 85. De 1500 a 1970. Gastaram-se 470 anos para atingir 85 milhões. De 1970 até 2015, tem 45 anos. Em apenas 45 anos, qual foi o aumento da população? Quanto? 85 para 210. Quanto? 120? É isso mesmo? Em apenas 45 anos. Ó, precisou de 470 para poder atingir 85. Em 45, aumentou 125 milhões de pessoas só no Brasil. Deus sabia que isso ia acontecer? Mas o homem sabia? A ciência de Deus sabia, mas a ciência do homem sabia? Não. Então, eles não, eles dormiram. Ninguém ficou preparado, ninguém ficou esperando. Porque se eles soubessem disso, que ia aumentar 125 milhões assim tão rápido, eles teriam tomado alguma providência em relação à energia, em relação a presídios, em relação à casa, em relação à polícia, hospital, saúde, de um modo geral, etc. A coisa está crescendo de tal maneira, o negócio está correndo de tal maneira para o fim, e não tem, o homem não tem como resolver o problema. Deus falou o seguinte: deixei-os andar em seus próprios caminhos. Não querem me ouvir? Faz o que você quer. E aí foi. A ciência foi. Foi, e hoje é celular para todo mundo, é roupa para todo mundo, é calçado para todo mundo. Aí, de repente, começou a ter carro para todo mundo. E agora, qual é o problema do homem? Hã? Brasília foi projetada para 800 mil habitantes. Brasília, capital do Brasil, em 1960, esses dias atrás aí, foi projetada para 800 mil habitantes. Eles nunca imaginavam que ia ter esse tanto de gente. 800 mil habitantes. Brasília já tem mais de 3 milhões de pessoas. O homem falhou. Falhou no projeto. Brasília não era para ter semáforo. O homem falhou. Errou no projeto. Carro para todo mundo. E agora qual o problema? Hã? Andar onde? Como é que nós vamos andar? Amigos, pega aquele negócio, aquele que você, Dariel já tirou? Vamos lá, vamos mostrar ele, Dariel. Não tem espaço. Vocês concordam que... Presta atenção, o diabo, ele quer mostrar para Deus que ele é capaz. Quem governa a gente, não é Deus não, é o diabo. E ele queria, porque ele está mostrando que ele errou nos cálculos, ele errou na previsão, ele errou na temperatura. Ele achou que não ia, que ele podia fazer. Não, ele não pode fazer o que Deus faz. Ele não é maior do que Deus. Então, Deus estava mostrando aqui, ó. Isso aqui simboliza o governo do mundo que está prestes a desmoronar, está prestes a cair. Nós vamos ficar todo mundo doido. Amém? Vocês estão percebendo que o povo está ficando doido? Tá. Nós estamos ficando doidos. Os mais bonzinhos. Está fazendo o quê? Os mais bonzinhos, aqueles que você pensa que está mais certinho. Está passando merda na cabeça. no lugar de gel. Nós estamos irremediavelmente perdidos. Correndo para baixo, para cima, sem saber o que que faz, batendo cabeça. Está faltando tudo. E parece que não tem mais jeito de parar. Parece que não tem mais jeito de parar, não tem mais jeito de fazer nada. Tudo para nós está difícil. E a população? A única coisa que não está parada é a população. Por mais que diminuíram os filhos, por mais que está sendo usado preservativo, não sei o quê, papapá e tal, remédio para controlar, a população está crescendo. No mundo inteiro. E principalmente aqui. Comida para esse povo. Não pode desmatar para plantar. Porque se desmatar, vem o problema da temperatura, do aquecimento global, e mais não sei o quê. Não pode desmatar. Então, onde é que nós vamos plantar? Se não pode desmatar? E nós precisamos de comer. Todo mundo, ninguém quer saber, quer chegar lá no supermercado e achar o arroz, as coisas, quer achar lá e tal, etc. E todo dia inventa um produto novo, todo dia inventa alguma coisa nova, e etc, etc. Desperdício, não sei quantas toneladas de lixo, de coisa, desperdício. Não havia necessidade de nada disso. Tudo isso é falta de Deus, por não ter ouvido a Deus. Sabe o que Deus falou? Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu homem. Se obedecesse a Deus, estava desse jeito? Se obedecesse a Deus, estava desse jeito? Então, meu filho, nós estamos comendo o que o homem semeia, ele colhe. Nós estamos colhendo o quê? Aquilo que os nossos pais plantaram. Achou que não ia ter problema. Qual o governo que dá conta? Qual o governo que é capaz? Então a gente não pode nem pôr culpa no governo. Você vai, a pessoa entra no governo, quando ela entra, eu já observei isso, ela entra nova, ela sai um bagaço. Ela entra nova. Quando sai de lá, sai torado. Nós não podemos pôr culpa nos nossos pais. Mas o pior de tudo, eu fico pensando, é como que vai ser a Nicole como mãe, a Maria Eduarda como mãe, a Maria Eduarda como mãe. Porque ela passou a vida inteira só aprender o quê, Eduardo? Hã? WhatsApp. Tudo que ela sabe é WhatsApp. Né? E como é que vai ser? E os meninos dela vão nascer? Eles vão nascer pedindo WhatsApp. Eles vão querer. Também vão querer carro, vão querer essas coisas, eles não querem saber de onde vem a gasolina, de onde vem, se vai ter lugar para andar, se não vai ter lugar para... você quer o seu carro. E não é assim? Todo mundo quer o seu carro. Mas você não imagina. Eu não quero saber, eu quero chegar no posto e tem que ter o combustível para mim lá. Eu quero chegar no supermercado e encontrar tudo para mim lá. Põe na tela. Nós deveríamos ter dado, presta atenção, nós deveríamos ter dado ouvido a Deus lá atrás. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. É como se Deus dissesse assim, Deus sentou num canto e Ele está esperando, só esperando. Deixa que eles vão chegar lá. Um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Passou rápido. Rapidamente. O Brasil tem apenas 500 anos. 515 anos o Brasil tem. E já está totalmente destruído. Tem alguma esperança? Você vê alguma esperança? Eu também não. Ela disse que não, eu também não vejo. Eu não sei de onde nós vamos tirar a solução. Não vejo. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês qual vai ser a solução. Há esperança para nós. E qual vai ser a solução? Jazinho. Vamos lá, filho. Vamos comprar carro, vamos comprar moto, vamos comprar carro e etc. Amém, gente. Tem na luz, por favor. Então, ó, tem solução? Não tem. Agora, a gente pensa que isso aí é uma fantasia, o que foi montado, vocês viram que não... Né? Quantas pessoas não morrem por dia? Mesmo assim, a população está sempre aumentando. O governo do mundo está sendo enfraquecido cada dia que passa. Sabe o que, que vai acontecer? Vou dar uma boa notícia para vocês. Qual? Não sei se eu dou a primeira ou a segunda notícia. A primeira notícia que eu vou dar para vocês é que o governo do mundo vai passar para Deus. Ele vai sair das mãos do diabo e vai passar para as mãos de Deus. Aí vocês acham que vai ter solução? Será que Deus tem a maneira correta de resolver o problema? Então vocês não acham que nós devemos apressar isso? Mas para fazer isso a gente precisa acreditar. E o grande problema nosso é que a gente não acredita, a gente quer esse governo. Nós queremos esse governo. Mas uma outra notícia eu vou dar para vocês, que vai chegar um momento que nós não vamos querer esse governo mais. A hora que o diabo vê que a Dilma não resolve, que Barack Obama também não vai resolver, que mais fulano, que mais Bertano não vai resolver, o que, que o diabo vai fazer? Hã? Ele mesmo vai resolver o problema. Ele vai resolver o problema então, aqui, o barro misturado com o ferro. O barro e o ferro. Quem que é o barro? Nós. E o ferro? O diabo. O governo do diabo e nós. Combina? O barro mistura com o ferro? Nós não aceitamos, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Com certeza ele vai adotar medidas que o homem não vai aceitar. Presta atenção. Ele está pertinho de aparecer aí. Qualquer hora ele aparece e ele vai dizer, eu sou o diabo. Ele vai dizer. Num determinado momento, ele se declara. Tem uma profecia que fala sobre isso, eu não vou entrar nela agora, para não misturar aqui a coisa. Mas aí, o que está para acontecer? Vem o diabo, ele assenta no trono, reina, domina, só que nós não vamos aceitar. Nós não vamos concordar com ele. Porque a gente aceita agora, porque nós somos ovelhas, cabeça baixa, a gente não está enxergando. A gente acha que tem sempre a esperança de que o governo vai melhorar, que saindo um vai entrar o outro, e que dá um pouquinho vai arrumar a estrada, vai melhorar, né, vai chover, etc. A gente não está acreditando que está chegando o fim. Mas a hora que o diabo se manifestar, o anticristo, que a gente, que ele adotar medidas, nós não vamos aceitar. E aí nós vamos dizer o quê? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 22, último, o penúltimo versículo do Apocalipse. Apocalipse, o penúltimo versículo do livro de Apocalipse. Vamos lá.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Repete.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Nós não vamos aceitar e nós vamos dizer o quê? Mas engraçado, só lá no fim do Apocalipse, né? Só depois do Apocalipse. Só depois do Apocalipse. Só depois que realmente a gente sofrer muito, que nós vamos dizer: Senhor, a gente não aguenta mais. Vem. Vem, Jesus. Derrama a sua ira sobre a terra. Vem, Jesus, que nós não aguentamos mais. Amém? Vamos dar uma paradinha? E a gente volta daqui um pouco? Então pronto.